Jornal. Câmara dos Deputados.
PEC do estado de emergência não representa ruptura no teto de gastos, afirma a presidente.
Emenda constitucional impede criação de despesa para estados e municípios sem receita.
Plenário conclui votação de PEC que inclui piso salarial da enfermagem na Constituição.
Boa noite. A Câmara concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição que inclui o piso salarial da enfermagem na Carta Magna, como explica o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da proposta que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O projeto que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento de remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República, e o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Comparato, da Rede do Espírito Santo. Para a relatora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a categoria merece um piso salarial.
Profissionais esses que sempre dedicaram a sua vida a todas as ações e serviços de saúde, que estão presentes da gestação, acolhimento no parto, até lamentavelmente quando a gente não consegue entregar o paciente curado ou recuperado. A enfermagem precisa e merece este piso nacional. A enfermagem teve sim mais visibilidade na pandemia, porque esta luta é uma luta de mais de 30 anos.
A PEC determina que o piso dos profissionais da enfermagem será definido por lei federal, o que garante, de acordo com a maioria do plenário, a legalidade do projeto aprovado 2 meses atrás. O projeto estabelece piso de R$ 4.700 para enfermeiros e enfermeiras, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso vai valer para municípios, estados e para hospitais privados, inclusive as Santas Casas. A PEC foi aprovada por 473 votos contra apenas 9, com votos favoráveis de deputados de praticamente todos os partidos. O único partido que se manifestou contra a constitucionalização do piso da enfermagem foi o Novo. Para o líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, estados, municípios e hospitais privados não vão conseguir pagar o piso, o que vai causar demissão e fechamento de postos de trabalho.
Foi prometido pelos parlamentares favoráveis ao PL que aquele PL era constitucional. Eu ouvi agora há pouco também que foi prometido para os profissionais da enfermagem que essa PEC tinha fonte de custeio. Nós sabemos que não tem. Agora eu quero saber, foi prometido para os estados e municípios da onde vai sair o dinheiro para pagar o aumento de salário abrupto que eles vão ter que dar? Eu acredito que não.
Apesar de o projeto que definiu o piso da categoria ter sido aprovado 2 meses atrás, até hoje a proposta não foi sancionada e não virou lei. Na ocasião, foi feito um acordo com o governo de que o piso seria sancionado apenas quando fosse encontrada uma fonte de recursos para os gastos extras de estados e municípios, o que não aconteceu até hoje. Para que isso aconteça, várias propostas estão em andamento, como o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais e até a legalização dos jogos, projeto que se encontra no Senado. Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a PEC que inclui o piso salarial da enfermagem na Constituição foi promulgada pelo Congresso e já está valendo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, salienta a importância do apoio dos parlamentares para a aprovação da emenda constitucional do Piso Nacional da Enfermagem.
Mauro Benevides Filho solicita o esforço dos parlamentares na indicação de fontes de recursos para o pagamento do novo piso, para que não surjam reclamações posteriores. O deputado lembra que, além dos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras serão beneficiados.
Célio Studer, do PSD do Ceará, ressalta que a proposta que garante o pagamento do piso salarial da enfermagem é fruto de um trabalho exaustivo no parlamento. O deputado lembra que a matéria já enfrentou diversos impedimentos, como falta de quórum para votação.
Célio Studer afirma que a categoria sofre com a ausência de um salário digno há anos e que é constantemente desrespeitada por outros profissionais da saúde. O deputado também defende a aprovação da jornada de 30 horas semanais para a categoria.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca que a proposta que estabelece o piso salarial da enfermagem na Constituição vai garantir segurança jurídica ao segmento. O deputado acredita que a aprovação faz justiça aos profissionais que, segundo ele, colocaram a vida em risco para salvar milhões de brasileiros durante a pandemia.
Camilo Capiberibe também admite que é a favor da PEC dos benefícios sociais, mesmo achando que é uma estratégia do governo para aumentar sua base de apoio. O deputado argumenta que é preciso garantir a chegada dos recursos aos mais necessitados, mesmo que a norma infrinja a legislação.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera que a aprovação da PEC que estabelece o piso salarial da enfermagem faz justiça ao segmento. Segundo o parlamentar, esses profissionais doam a vida para proteger a saúde da população e são fundamentais para o fortalecimento do SUS.
Élder Salomão também responsabiliza o governo pelo assassinato de um tesoureiro do PT durante sua festa de aniversário. De acordo com o parlamentar, os discursos de ódio e de intolerância de membros do Executivo encorajam apoiadores extremistas a praticar crimes.
Saúde.
Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, critica a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determina que apenas os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde suplementar devem ser cobertos pelos planos de saúde. De acordo com o deputado, o chamado rol taxativo é um golpe na ética médica.
Roberto de Lucena observa que, tecnicamente, a sentença do STJ pode ser compreendida, mas na prática ela é injusta, pois vai prejudicar especialmente pessoas que têm doenças ou deficiências incomuns.
Jandira Fegali, do PCdoB, manifesta repúdio ao ato de um médico que foi preso ao estuprar uma mulher durante uma cirurgia cesariana no Rio de Janeiro. A deputada espera que o médico tenha seu registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina e exige que ele seja punido penalmente pelo crime hediondo de estupro de vulnerável.
Jandira Fegali também analisa que o crescimento de casos de violência política no país se dá pela estratégia do governo em criar um ambiente de medo na população para justificar o uso da força e da repressão. A parlamentar pede que o parlamento reaja e não trate esse tipo de violência como natural.
Vicentinho, do PT de São Paulo, participou de encontro na Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB. Ele relata que no evento foram abordados assuntos relacionados à educação, que foi o tema da campanha da fraternidade deste ano.
Para Vicentinho, é preciso educar os jovens na política, para que todos sejam capazes de eleger pessoas comprometidas com o bem do país. Segundo ele, abrir mão da participação nas decisões sobre os rumos do Brasil é permitir que outros decidam no lugar do cidadão.
Presidência.
Para o presidente da Câmara, a PEC do estado de emergência aprovada nesta terça-feira não representa uma ruptura no teto de gastos. Em entrevista à imprensa, Arthur Lira também avaliou que, para tornar benefício permanente, será preciso discutir suporte orçamentário para as despesas. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em entrevista à imprensa que a aprovação da PEC do estado de emergência não representará uma ruptura no teto de gastos.
É diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras. Não há teto, furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade, ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato.
Pela proposta aprovada pelo Congresso, fica estabelecido estado de emergência até o fim do ano, com previsão de 41 bilhões de reais em diversos benefícios, inclusive o aumento de 400 para R$ 600 para o Auxílio Brasil. A medida cria também um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, dobra o valor do Auxílio Gás e concede benefício ainda a ser definido para taxistas. Segundo Lira, medidas para elevar a renda da população, garantir do respeito às contas públicas, deverão ser discutidas na elaboração do Orçamento da União para 2023. O Poder Executivo deve enviar a proposta orçamentária ao Congresso no fim de agosto.
Isso nós temos que discutir a partir da votação do Orçamento de 23, encontrar os caminhos para que a gente tenha suporte orçamentário para arcar com essas despesas, se por acaso quiserem perenizar lá na frente. Mas hoje nós não temos essa abertura orçamentária, nós temos a abertura financeira.
Na avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, o Brasil tem recursos de sobra e poderia investir mais se já tivesse feito reformas estruturantes. Uma melhora nas contas públicas deixaria de lado o teto de gastos, permitindo a criação de um piso de gastos, segundo Lira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Notícia imparcial. Análise política. Informação e entrevistas para você descobrir o que há por trás de cada ideia, cada projeto. Ao vivo o plenário, as comissões. TV Câmara, entretenimento com talento premiado. A música, o clássico e a vanguarda. A realidade brasileira. O jovem de hoje. TV Câmara, todos os dias, 24 horas. Em Brasília, no canal 27 aberto, no 61 da TV Digital em multiprogramação ou na sua operadora de TV a cabo.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, considera a PEC dos benefícios sociais uma ação eleitoreira do governo e argumenta que a lei do Vale Gás já garantiria mais recursos para a população menos favorecida.
Na opinião de Carlos Veras, é incompreensível que o governo só tenha percebido a dificuldade da população brasileira depois de 3 anos e meio de mandato. Na opinião do deputado, a medida é uma estratégia que demonstra desespero às vésperas da eleição.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, culpa o neoliberalismo pela fome que assola mais de 33 milhões de brasileiros. De acordo com o deputado, a atual política econômica prega a menor intervenção possível do Estado e o corte de gastos sociais.
Rogério Correia também critica a emenda constitucional do teto de gastos, que limitou por 20 anos o crescimento das despesas públicas. Segundo o parlamentar, foram cortados recursos fundamentais para a prestação de serviços básicos, como saúde e educação.
Economia.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a ideia de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para discutir a situação da Petrobras. Na opinião do deputado, com a iniciativa, o governo pretende desmoralizar a estatal perante a opinião pública.
De acordo com Marcon, as empresas de transportes e os caminhoneiros não aguentam mais arcar com os valores do óleo diesel no país. O deputado argumenta que a atual política de preços da Petrobras, que se baseia na moeda norte-americana, favorece os acionistas estrangeiros em detrimento do povo brasileiro.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, pede que o Ministério do Trabalho reveja sua decisão de obrigar as empresas de turismo a reconhecerem o vínculo trabalhista de motoristas autônomos. Segundo o deputado, o setor já foi muito prejudicado durante a pandemia e não tem condições de arcar com mais esse tipo de despesa.
Heitor Chu registra o pleito pela manutenção da taxa de 35% incidente sobre a importação do alho vindo principalmente da China. De acordo com o deputado, diminuir ou retirar a tarifa vai prejudicar os produtores nacionais, que não terão condições de concorrer no mercado nacional.
Votação.
Os deputados aprovaram emenda à Constituição que impede que o governo federal e o Congresso criem despesas para estados e municípios sem indicar as fontes de recursos. Entenda na matéria de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que proíbe a criação de despesas para estados, Distrito Federal e municípios sem a definição de fontes orçamentárias. O acordo que permitiu a aprovação da medida envolveu o compromisso de que ela só entraria em vigor depois de promulgada a PEC que prevê na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem. A proposta, que teve origem no Senado, tem sido defendida no Congresso por prefeitos e governadores como maneira de evitar que o Congresso ou o governo federal criem despesas sem a definição de fontes de recursos. Uma preocupação de vários deputados durante a votação foi relativa ao impacto da emenda constitucional sobre medidas como o piso salarial dos profissionais da enfermagem, recém-aprovado pelo Congresso. Foi o que disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
O PSB compreende a preocupação com a questão fiscal, compreende a questão do pacto federativo que envolve estados e municípios, que é muito importante, mas nós também entendemos que essa proposta nasce de uma reação contra várias proposições aqui que são debatidas, como, por exemplo, o piso da enfermagem.
O compromisso de que a proposta defendida por prefeitos e governadores só seria enviada à promulgação depois da entrada em vigor da emenda constitucional sobre o piso da enfermagem foi assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a necessidade de haver fonte de recursos para novas despesas. E ele deu o exemplo do piso da enfermagem, que não foi sancionado ainda pela falta de fonte de recursos para compensar o aumento das despesas dos municípios, estados e hospitais privados.
Nós votamos o PL da enfermagem, nós votamos a PEC 11 da enfermagem, nós não temos fonte para pagar o piso da enfermagem ainda. Então isso é um problema que temos que resolver. Essa PEC ela não proíbe votações de piso, ela só cria uma regra para que o Congresso tenha cuidado de prever as matérias que nós vamos votar com antecedência, colocando no orçamento as previsões orçamentárias para arcar com aquelas despesas.
A PEC que condiciona a criação de novas despesas às fontes de recursos foi aprovada por ampla maioria, com 383 votos contra 27, e dividiu a oposição. O PT concordou com a medida depois que foi retirado o dispositivo que obrigava a previsão orçamentária prévia, como explicou o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia.
Então a despesa pode ser criada, identificando a fonte, a constar da lei orçamentária anual no ano subsequente. O artigo suprimido, o sétimo, diz que só pode ser criada a despesa que já conste da lei orçamentária. Então, imaginem um programa a ser criado, numa transição de governo, por exemplo, já tem que constar da lei orçamentária anterior.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a restrição dificulta a implementação de programas sociais.
Nós temos toda a preocupação com o equilíbrio federativo, mas achamos que essa PEC, como ela está colocada, ela inviabiliza a gestão e a evolução da gestão nas políticas públicas. Dou um exemplo. Se essa PEC estivesse aprovada há mais tempo, nós não podíamos sequer ter aprovado aquela legislação para novos medicamentos contra o câncer. A gestão precisa ter a liberdade de inovar em políticas públicas.
De acordo com a proposta, as únicas despesas que não dependem de indicação de fontes de recursos para serem impostas a prefeituras e estados são as decorrentes da fixação do valor do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelas prefeituras e governos estaduais. A proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional, o que deve ocorrer apenas em agosto, após o recesso do Legislativo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Hoje, o plenário da Câmara aprovou mudança constitucional que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Saiba como fica a legislação com o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A proposta cria um filtro que exige a demonstração de que um recurso é relevante de acordo com a legislação em vigor. A medida permite que o recurso seja recusado com os votos de 2/3 dos membros de uma turma ou do plenário do STJ. Mas alguns tipos de recursos serão aceitos automaticamente, por já serem considerados relevantes de antemão. Estão, nesse caso, as ações que contrariam a jurisprudência do STJ, as ações penais, as ações de improbidade administrativa, as que têm valor acima de 500 salários mínimos e as que possam tornar o réu inelegível. Um filtro semelhante existe desde 2004 em recursos extraordinários que podem ser apresentados ao Supremo Tribunal Federal. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, diz que o filtro serve para reduzir o volume de ações e aumentar a agilidade do tribunal no julgamento dos recursos.
Essa PEC da relevância, ela é muito importante porque ela colocará um filtro para a admissibilidade dos recursos especiais. Hoje, os ministros do STJ recebem, cada um deles, 10 mil novos processos por ano. Será desafogado o trânsito de processo no STJ, fazendo com que a jurisdição, a prestação jurisdicional, seja célere.
A proposta foi aprovada por ampla maioria, mas recebeu críticas da bancada do Novo, que considerou que a medida não precisaria estar na Constituição, o que dificulta qualquer aperfeiçoamento posterior. Mas para a maioria dos deputados, o filtro é positivo, como disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Às vezes chega no STJ ações que dizem respeito à guarda de cachorro. O Brasil é um país continental com 213 milhões de habitantes, com altíssima litigância. E aqui o que está se pedindo é um filtro de relevância.
A PEC que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça já foi promulgada e está valendo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcha.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.